No Brasil, há cerca de 45 milhões de pessoas com dificuldades para ver, ouvir, se movimentar ou algum tipo de incapacidade mental, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgados em 2010. Destes, cerca de 12 milhões de pessoas têm grande ou total dificuldade com essas habilidades e são consideradas pessoas com deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão, em vigor desde 2016, visa garantir a acessibilidade, a inclusão e direitos fundamentais das pessoas com deficiência, como educação, transporte e saúde. Contudo, a pandemia e o ensino à distância têm se mostrado desafiadores, principalmente para crianças e adolescentes com deficiência em questões de acessibilidade, como explica a professora Bianca Angelucci, do Departamento de Filosofia da Educação e Ciências da Educação da Faculdade de Educação da USP.
Acho que tem uma questão aí para as crianças com deficiência, especificamente aquelas que precisam de recursos de acessibilidade, ou seja, que dependem de tecnologias assistivas, né? Que usam comunicação alternativa, que não têm acesso à imagem ou a áudio, né? Então, crianças surdas, crianças cegas, que não é que elas têm um prejuízo no desenvolvimento, mas é que nós não estamos dando conta, e o Brasil ainda falha muito nisso, de garantir os recursos de acessibilidade para essas crianças, inclusive em relação ao material que tem sido utilizado no ensino remoto. Então, aquilo que muitas das crianças que não têm deficiência têm tido acesso via internet ou via papel impresso, né, que algumas escolas estão enviando junto com os contatos que fazem com familiares, as atividades que eles pedem para a família imprimir, muitas vezes não chegam nas crianças com deficiência porque não são pensados em termos de acessibilidade. Existe uma preocupação da gente que trabalha nessa área, que é que essas estudantes tenham ficado sem acesso ao que está sendo proposto e desenvolvido pelas unidades educacionais em todo este período da pandemia, criando, então, uma defasagem bastante grande em relação ao que a escola tem ofertado às demais estudantes.
A professora se preocupa com uma possível descrença na educação inclusiva por parte das unidades escolares causada pela defasagem do aprendizado dessas crianças durante a pandemia. Para Bianca, isso pode favorecer a segregação e o preconceito, já que algumas escolas não garantem a acessibilização, podendo até culpabilizar as crianças com deficiência por sua dificuldade de aprender.
E isso pode, no retorno, quando a gente tiver biossegurança, né, e puder de fato retornar para a escola, isso pode gerar o recrudescimento nas unidades educacionais em relação à inclusão escolar. Dizendo assim, de modo, só para dar um exemplo, né? Então, essa criança que ficou 6, 7 meses sem poder acessar os conteúdos, sem poder acessar as atividades, porque elas não foram pensadas para ela, por exemplo, que é cega, ela vai chegar na escola, quando a gente voltar para o ensino presencial, com esta defasagem de atividades que foram desenvolvidas pela unidade educacional. Isso pode gerar na escola uma sensação de, tá vendo? Essas crianças não conseguem aprender, a inclusão não dá certo. E aí, sem fazer uma autoavaliação, né, sobre o quanto a gente não garantiu que elas tivessem acesso à escola, a gente faz uma avaliação de que elas é que não conseguem aprender. E num momento de grande conservadorismo, né, de muita força, de todos os ideários que são fascistas, este pode ser mais um, sabe? O de que as crianças com deficiência não devem estar entre nós, as pessoas normais. E isso pode gerar um aumento do preconceito contra elas na escola. favorecendo o discurso de que a escola especial, o espaço segregado são melhores.
Por conta da pandemia, os alunos perderam o contato físico e a integração que o ambiente escolar proporciona. Segundo a professora Bianca, é preciso que a escola não faça uma retomada brusca, mas sim que planeje a ressocialização dos estudantes quando as aulas forem retomadas, com a criação de mecanismos de acolhimento e discussões sobre a pandemia.
A gente tem todo um cuidado das unidades educacionais de receberem essas crianças no primeiro momento, até com os familiares, para que as crianças possam criar uma ambiência, né? Um ambiente de convivência mais confiável, mais, né, respeitoso para elas, a partir dessas interações entre familiares, profissionais da educação e a criança pequena. 5 meses depois, essas questões vão ter que ser recolocadas. Também é preciso considerar para todas as crianças que, depois de um bom tempo vivendo em casa, só com a mediação das tecnologias digitais, sem contato com outras crianças, muitos dos laços tenham se perdido. Então, todas as crianças, todas as adolescentes vão ser alvo dessa nossa preocupação. De que efeitos 5, 6, talvez mais meses, né, de privação dos contatos no coletivo da escola vão gerar no retorno da escola. Uma das questões que a gente tem insistido é essa de que a escola não pode simplesmente, quando nós tivermos biossegurança para retornar às atividades, a escola não pode simplesmente começar as atividades sem discutir o que aconteceu, sem discutir as perdas, né, e sem criar mecanismos de acolhimento, de reaproximação da comunidade escolar nesse retorno às aulas.
Conversei com a professora Bianca Angelucci, da Faculdade de Educação da USP, sobre os desafios do aprendizado das crianças com deficiência durante a pandemia. Eu sou o Cainan de Oliveira, para a Rádio USP.